Comportare, um podcast para mudar.
Bem-vindos ao novo podcast, a mais um Comportare com a Maria Carlotto. Hoje nós vamos falar de pais e filhos, como anda o convívio deles. Eu começo, Maria Carlotto, com uma frase do Rui Barbosa que diz: a pátria é a família amplificada. Essa definição de pátria, que é dele, Rui, que se escrevia com Y, agora só se escreve com I, porque mudou a ortografia. Mas isso não vem ao caso. O nosso assunto hoje é outro. Nós só temos que lembrar, como eu tenho uso do cachimbo faz a boca torta, que Rui, em russo, é um baita de um palavrão. Mas é outra língua e aqui não vem ao caso. Vamos lá!
Olá! Sejam todos bem-vindos! Como vai, meu querido mestre, meu professor? Como anda a nossa convivência com os filhos? Né? O que mudou da época dos nossos pais, da época dos nossos avós? E nós temos aqui, de forma, ainda que ausente, 4 gerações já. O professor, minha mãe, que veio antes de mim, eu e a minha filha, né? Eu tenho 43 anos, tenho uma filha de 22 anos e sinto essa afetação dos dias atuais na educação dos filhos. Então, como anda a educação dos nossos filhos? Como anda o convívio com os nossos filhos? O que mudou, será que mudou? Desculpa, professor, o que,
não,
que mudou?
Imagina, isso aqui é uma conversa, senão fica tudo muito abotoadinho, muito engessado e é... Isso seria contra o gosto das pessoas que assistem ao podcast, ouvem, e é o nosso próprio temperamento. Prossiga, conclua seu raciocínio, e eu quero lembrar uma definição do Capistrano de Abreu depois.
Nesse sentido, eu estava pensando muito, né? Augusto Cury dizia: quem ama, educa, né? Como que acontece essa educação? O que mudou de lá de trás, a forma como fomos educados, ela não é refletida hoje na educação para os nossos filhos. E não significa que nossos pais não nos amavam. Amor é expressado de diversas formas. Mas o que mudou de lá para cá e por quê? Por que mudou?
Então, Carol, eu estava aqui pensando, Maria Carlotto, saibam então, já resvalou aqui dos meus lábios, né, que eu chamo a Maria Carlotto de Carol. É o seguinte, eu estava aqui lembrando uma definição do Capistrano de Abreu, que disse o seguinte: o modelo da família brasileira é pai tirano, mãe submissa, filhos apavorados. Eu acho que isso mudou, e claro que mudou ao longo do tempo, não mudou tudo. Mas, por exemplo, vamos trazer 2 fatos concretos aqui, exemplares dessa mudança. Primeiro, na nossa infância, isto é, na minha geração, que como você bem observou é outra, eu já sou vovô, você ainda não se tornou mãe com açúcar, porque vovô é pai com açúcar, na definição do Gilberto Freire, a gente entrava assim, por exemplo, de repente, onde não deveria entrar, havia visita em casa, ou então falava uma palavra que não devia ter falado, fazia algum gesto que não devia fazer, bastava o olhar da mãe e a gente mudava ou sumia dali, não é? Hoje não é mais assim, né, Carol? Já não foi assim, não vamos aqui fazer relatos biográficos, nada, nem vem ao caso, autobiográficos pior ainda, mas eu fiz essa lembrança para exemplificar que mudou. Como você, eu sei que você é muito sagaz, é por isso que você foi convidada a fazer esse podcast e, para nossa alegria, aceitou. O que você observou de mudança, ou vem observando de mudança de comportamento no convívio familiar? Este olhar ainda manda alguma coisa?
Não. Não sei.
Vacilou.
Não sei. Eu só sei que na educação dos filhos, na convivência com os filhos, ela segue um ritmo diferente. Ela segue um ritmo muito diferente, até histórico. Antes você tinha a mãe em casa, que era a dona de casa e era responsável pela educação dos filhos, os afazeres domésticos, a tarefa escolar. E o pai era o provedor. O filho estudava, ajudava na roça, ajudava na venda, na quitanda, viajava com o pai, era caixeiro. Desde cedo, as crianças eram orientadas, ensinadas e colocadas para trabalhar. Eu quero abrir um parênteses, não temos o objetivo aqui de tecer críticas a nada, nenhum sistema. Eu penso que cada um leva e cuida da vida da forma como deve, como diz respeito, como lhe é melhor, dentro dos preceitos da lei, né? O meu direito termina quando começa o de vocês. A nossa conversa é somente algo comparativo, é sempre dando um norte para que os bate-papos aconteçam, né? Para que não existam brigas, embates, mas para que aconteça sempre bate-papo. E a educação que eu também peguei era essa, de olhar e sair. A criança não comia na mesa com os pais quando tinha visita. Hoje não. Então, o fato da mulher ter ido para o mercado de trabalho, ter que deixar os filhos em casa ou na creche, ou terceirizar esse cuidado, os pais tendo cada dia menos contato com os filhos, isso vai trazendo uma lacuna. A criança antes passava metade do dia na escola e a outra metade em casa. Hoje a criança passa a estudar em período integral. Os filhos, alguns estão saindo tardiamente de casa, ou pela insegurança dos relacionamentos, porque não querem se casar, não querem assumir tais responsabilidades, ou porque também ainda não estão no mercado de trabalho. Outros já saem mais cedo, mas a tendência hoje é que os filhos, até 30, 35 anos, estejam na casa dos pais, o que não era cabível em 1950, 60, 70.
Há uma outra coisa também, né, Carol, que é o seguinte, era um papel assim fixo, a mulher ficava em casa, cuidava dos filhos, a mudança assim muito visível para todos é que a mulher foi para o mercado de trabalho e daí os filhos ficaram. Foram providenciadas creches, atendimento para aqueles filhos, outras mulheres foram contratadas para substituí-la nesses ofícios. Então, digamos assim, vamos pegar, eu sou professora. A professora está em casa, vai sair para dar aulas. Então, alguém tem que cuidar das suas crianças, dos seus filhos. Ela é garçonete, ela é enfermeira, ela é advogada, não é? Os vários ofícios, é jornalista. Então a mulher ficou, não é mais nem dupla jornada, é tripla jornada, e recorreu a uma ajuda que, em geral, naturalmente, é feminina. Está lá a diarista, está lá a empregada, está lá a babá. Essa mudança, ela é bem visível. Claro que teremos que introduzir aí uma variável de classe social, porque há aquelas que trabalham fora e não têm uma renda suficiente para pagar uma substituta para os seus trabalhos em casa. Ela vai ter, de algum modo, que fazer os dois. Eu estou enganado a respeito disso? Você que é mulher, que é advogada, que é professora, que trabalha fora de casa, como é que você vê isso?
Olhando pelo lado do direito como advogada, ainda é mais grave, porque quando você tem a disputa de guarda de filhos em ação de separação ou de dissolução de união estável, e as partes brigam para ver quem vai ficar com o filho, quanto vai pagar de pensão, é triste a situação da mulher, porque o valor que vai receber da pensão, que existe aquela ideia que eu abomino, ah, eu estou pagando pensão para a mãe do meu filho. Não é para a mãe do filho que você paga pensão, é para o seu filho que você paga pensão. E é o mínimo de responsabilidade, tá? Não estou aqui levantando bandeira alguma, mas
Mas é o que
quando
acontece,
é
te
o que
interrompo para
acontece,
concordar.
sim, é o que acontece. E por vezes a mulher não consegue sair para trabalhar ou precisa abandonar o seu emprego, porque o valor auferido por ela com o trabalho dela e mais a parte que é contribuída pelo genitor não é o suficiente para ela pagar uma creche. E nem sempre os órgãos públicos têm essa disponibilidade próximo da casa das mulheres, o que é um direito tanto da criança, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, como um direito constitucional, ter escola, creche na região onde está residindo. Então, esse afastamento começa aí, né? Afastou-se as mães dos filhos, e aqui ninguém está atribuindo culpa, eu sou mãe também, ninguém está atribuindo culpa à mãe pela mudança do comportamento no ente familiar. Não é nada disso. A responsabilidade são dos dois. Mas muito desse permissionismo, me corrija se eu estiver errado, professor, vem desse sentimento de culpa. Eu não fico com meu filho no momento que eu estou com ele, tem que ser um momento agradável e não de brigas. Então, algumas situações acabam passando batida.
Muito bem. Bom, nós estamos caminhando para o final do programa, se bem que o cronômetro que marca aqui travou, então fica assim uma coisa muito,
Então.
muito, que eu fico assim, chutatis chutandi, eu brinco, né? Chutatis chutandi para mutatis mutandi. Se acontecesse assim no tempo da pensão, da devida, e você deixou tão claro que é para o filho, não para a mãe, né? Aliás, sai baratinho para o marido, né? Imagina que aquilo ali vai cobrir alguma coisa. Tudo que não pode ser avaliado, nem estimado, nem feito custo, nada. Ah, agora, nesse mês, também teve o seguinte: teve febre às 23 horas, à meia-noite, de madrugada, então vai ter um custo adicional. Mas é o seguinte:
Deixa só
por
fazer
favor,
uma
por favor.
interferência, mas e ver, eu não estou captando clientela, eu não advogo nessa área, eu dou aula nessa área, mas eu não advogo na área de família, eu dou aula
Sim.
nessa área. Mas se o pai contribui com 30%, quem contribui com o resto?
Sim. São perguntas que toda a família tem que fazer. Eu queria trazer agora, toda a família, a sociedade tem que fazer, né? Tem que resolver isso de outro modo. Ou aperfeiçoar os modos de atender, para a gente voltar a poder dizer para todas as crianças, ou criança feliz que vive a cantar, né?
Alegre
Alegre a embalar
embalar-se um
seu sonho
sonho
infantil.
infantil, ó meu bom Jesus, que todos
Você sabe de cor
conduz,
também, né?
levai a criança.
Então, e ela não está alegrando o seu sonho infantil. Às vezes ela é responsável não apenas por ela, mas também pelo sustento da família onde ela está, porque a renda dela é parte essencial, a renda da criança, hein? É parte essencial do orçamento doméstico. São questões que a seu tempo serão tratadas por quem domina melhor isso. Nós estamos aqui levantando, como a Maria Caloto já explicitou, e eu também, levantando problemas. Problemas e mostrar: olha, o comportamento das pessoas está mudando. O podcast se chama Comportare. Então, a última questão que eu quero trazer para cá, Maria Carlota, se você tiver mais algumas, pode trazer também, é o seguinte: e os limites, hein? É verdade o que a gente ouve no senso comum, que os pais não dizem, muitos pais não dizem mais não para os filhos, ou temem dizer não, e daí esse não, em muitos segmentos, quem está dando esse não é a polícia, porque os pais não deram, os professores não podem mais. Há um cerco à autoridade que está sendo reformulada, e nem sempre para o lado é saudável. A perda de autoridade dos pais, a perda de autoridade dos professores. E daí a polícia chega lá e diz: mas ninguém disse não, e agora eu tenho que dizer, né? Ou então o sinal vermelho, né? A gente vê o que acontece. A pessoa não está respeitando nem o sinal vermelho do trânsito, e vai se prejudicar antes ainda de prejudicar muita gente. Quer dizer, é verdade que o pai não diz mais não? É verdade que a mãe não diz mais não?
O pai e a mãe dizem menos não, mas os avós também têm um papel aqui salutar. A relação entre os netos e os avós elas se estreitaram também, porque os avós passaram a fazer parte dessa rede de apoio também. E os pais, cada dia mais jovens, com menos experiência, acabam dizendo menos não. Talvez, eu não acho que seja para não frustrar os filhos ou para que os filhos não se sintam magoados. Eu vejo mais como uma questão mesmo de culpa. Passou o dia inteiro fora, trabalhando. O momento que vai ter com o filho, esse momento deve ser um momento agradável. Então, pequenas atitudes que não corrigidas se tornam grandes problemas no futuro, acabam sendo postergadas, acabam sendo negligenciadas. Não que a educação dos filhos estão sendo negligenciados, não é isso. Mas aqueles pequenos corretivos, e eu sou contra a intervenção do Estado da forma como ela acontece na família. A família, ela tem que ter autoridade, mas tem que haver o controle, sim, para que não haja castigo moderado, para que não haja espancamento, para que não haja humilhações. Então, o Estado, ele tem sim que cumprir o seu papel de fiscalização, e todos nós da sociedade civil temos essa obrigação também de denunciar, mas o direito dos pais de corrigir os seus filhos, o direito de exercer de forma plena as suas convicções, ele é cerceado. E quando esse não vem, a falta de limite faz com que a lei tenha que mostrar o limite. Mas aí já é tarde. É o Código de Trânsito, é o Código Penal, é a Lei Maria da Penha, são as leis específicas para situações específicas. E nós vemos cada dia mais jovens infratores, cada dia mais famílias formadas por jovens que não têm essa estabilidade, que não têm esse apoio para poder criar esses filhos. Então, a pergunta que eu deixo para o professor, hoje eu vou deixar a pergunta, é: nós estamos preparados para a criação que os nossos filhos darão aos nossos netos? Será que os nossos filhos estão preparados para educar os filhos deles?
Maria Carlotto, muito obrigado. Eu vou responder a sua pergunta e depois devolvo com a minha última observação para você, desta vez ser você a encerrar o programa. Então é o seguinte, não pode ser você, posso ser eu. Eu queria então dizer a você, o futuro a Deus pertence. Eu acho que um novo mundo está nascendo. Os momentos de nascimento, eles são antecedidos de alguma tensão. Como sabe você que é mãe, como sabe todo mundo. Eu confio muito numa nova geração que está vindo. Eu acho que é uma tendência que eu sempre combato. Eu leio assim os clássicos na Roma Antiga, na Grécia Antiga, de criticar os jovens. Eles criticam os jovens desde que tenha escrita há 4.000 anos. Há registros de velhos dizendo que o mundo está perdido porque os jovens não estão fazendo o mundo deles. E é evidente que não é assim, não posso ter esse olhar pessimista, mas achei muito pertinente a sua pergunta e convido, não para transferir responsabilidades, mas convido o distinto público a respondê-la. Quer dizer, que mundo é que está, para o mundo que está vindo aí, nossos filhos, é a pergunta que você fez, né? Estarão preparados para receber aquele mundo que os seus filhos, quer dizer, nossos netos, vão apresentar? É isso, né? Se eu bem entendi.
Se os
Sim.
nossos filhos estão preparados para educar os filhos deles.
Os filhos deles, isso, que são nossos netos, não é?
Uhum.
E eu queria, então, concluir com uma coisa que marca a minha ficção, pela preocupação com personagens femininas. As personagens femininas são sempre personagens solares dos meus livros e espelho o que eu acho. Eu acho assim, a sociedade brasileira continua devendo muito à mulher, muito, 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 muito. A mulher é a melhor parte da natureza humana, como está dito naquele pôster. E eu acho assim, ó, a mulher está ficando, as mulheres de um certo estamento social passaram a ficar mães tardiamente para primeiro fazer o seu curso superior, para primeiro se qualificar profissionalmente. E isso é uma mudança que gerou também mudança de comportamento. E num outro programa, quem sabe, a gente volte a este assunto das mudanças familiares das mães tardias, porque, de repente, todas prorrogaram a maternidade para mais além e, às vezes, quando quiseram realizar o sonho de ser mãe, não... Quando a mulher quis realizar o sonho de ser mãe por vários motivos, ela tem outras urgências, inclusive biológicas, e daí ficou mais difícil. Agora eu deixo para você, com a palavra de esperança, de carinho, e reiterando, a sociedade brasileira deve muito à mulher. A mulher filha, a mulher criança, a mulher avó, a sociedade brasileira deve mais às mulheres do que aos homens.
Com certeza deve. Se não fosse a mulher, não haveria os homens na sociedade. Então já começa por aí, né? Eu acho que a nossa conversa também tem que se estender aquelas mulheres que optaram por não ter filhos, essas também têm a história para contar. Eu me despeço, né, eu acredito que o nosso tempo também já está se esgotando, me despeço também afirmando que eu creio, sim, em um Brasil, em um mundo melhor. Eu não acho que os jovens irão destruir o mundo, não é nada disso. Tudo é destruído o tempo todo e tudo é reconstruído o tempo todo. São pontos de vista e são situações. Os jovens, eles vão sim construir um mundo, mas nós precisamos auxiliar nessa condução, nessa orientação. E a mulher é papel fundamental, porque é a mulher que educa os homens. Então cabe a nós também essa responsabilidade.
Muito obrigado, Maria Carlotto. Muito obrigado ao público que nos acompanhou até aqui. E até o próximo Comportare.
Um beijo, até mais.